Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao espaço da Holos Consciência. Para quem não me conhece ainda, eu sou Belle Schweck, a alma por trás da Holos Consciência. Boa noite, quem está entrando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Inês. Hoje o tema do nosso bate-papo de expansão é Dragões da Hiperconsciência. E a convidada de hoje é Moana Grandinetti. Moana já entrou. E nossa, ela já entrou aqui, gente! Já tá aqui esperando entrar. Vamos ver o que essa live aguarda. Vamos lá, quem tá entrando já aproveita aqui, olha, esse botãozinho aqui do aviãozinho. Já convido o povo para entrar, que hoje o foguete da Moana, né? Eu já chamei de nave, foguete, tá tudo bom porque voa. A gente vai voar junto, inclusive nas asas do dragão de hoje, né? Deixa eu pegar aqui para. Oi, Moana, deixa eu pegar aqui para você te convidar. Deixa eu ver aqui, convidar para participar. Moana, deixa eu aqui achar ela. Pra gente... Já que tá aqui, bora! Já dei introdução. Eu não falei muito, né, no post que eu fiz, na divulgação. Boa noite, seja bem-vinda. Vocês estão me escutando?
Boa noite, eu tô te ouvindo super bem.
Peraí, deixa eu botar aqui. Estão me escutando direitinho? Dá um ok.
Boa noite, querida. Como você tá?
Eu tô ótima, tava com a roupa de ir para te esperar. Eu não vi, eu não consegui achar nada com dragão, mas eu achei com onça, com uma poção de bicho.
Não tem muita coisa com dragão, até que lá no Oriente. É, lá para os lados de lá tem bastante coisa com dragões, mas para o lado de cá a gente tem que garimpar.
É, pois é. Mas o negócio é. Eu estava hoje pensando assim, nossa, como é que eu vou introduzir esse tema, né? A gente não tem muita noção do que é. Eu andei lendo assim, né? Mas é claro, você está aqui para trazer essa contribuição aqui para a gente. Deve tratar muito com expansão de consciência. Mas uma coisa que me veio muito assim na cabeça hoje foi o seguinte: a gente foi acostumado a achar que esses seres, eles só existem em contos de fada, né? A gente foi limitado a isso. E depois que a gente entra nesse universo de cura, nesse universo onde a gente sente as energias, né? Tem gente que sente, né? Tem mais a percepção, é sinestésica. Já tem gente que tem essa visão extrasensorial, que tem a audição, a clarividência, a clareaudiência, conseguem já traduzir isso, esse mundo, de uma forma tão mais palpável para a gente, né? E cada vez mais eu estou assim, muito feliz de estar tá reencontrando essa família enorme, né, de pessoas que pensam igual, porque a gente chega uma hora que fala assim, gente, eu não pertenço a esse mundo. Porque eu tô vendo outras coisas e não tá, ninguém tá vendo, só eu. E a gente realmente começa a lidar com essas energias, né? É de fada, é de unicórnio, é de elfos, é de gnomos e vê que tudo é consciência e que a árvore fala e que a flor fala e que o passarinho vem te dar um sinal e que você precisa ficar atento aos sinais, a essa linguagem. Né, que o universo proporciona para a gente e a gente não está acostumado. Eu queria saber primeiro, Moana, muito bem-vinda aqui ao espaço, pelo seu tempo, pelo seu amor de estar aqui nesse contribuindo aqui com o que você vai trazer. Eu tenho certeza que é expansão, até pelo nome, né? Dragões da hiperconsciência. Falou em consciência, não tem jeito, a gente tem que viajar e além mar, né, desse oceano. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse sobre o seu trabalho e seja bem-vindo, o espaço é seu. E vamos, se eu precisar interromper, porque eu vou ficar aqui lendo os comentários, eu deixo aberto para as pessoas poderem estar dialogando com a gente, interagindo, tendo perguntas, aí eu vou levantar o dedinho. E aí vocês mandam brasa aí no comentário, deixa a gente também saber que vocês estão gostando. Então vai, o espaço é seu, Moana. Boa noite. É um prazer ter você aqui.
Boa noite, querida. Obrigada, obrigada pelo convite, pela parceria, pela oportunidade. É, a gente está passando por um momento extremamente importante que a gente, quanto mais a gente conseguir expandir nesse momento, melhor vai ser para o como um todo, né? Para o universo todo, porque está em cima como que está embaixo, né? Então, se a gente passa uma barreira aqui lá em cima, também se abrem portas. São oportunidades maravilhosas, assim, né? De poder falando com a galera, tá entregando um pouquinho do que eu sei, do que eu recebo, né? Realizo. E só gratidão, agradecer pelo espaço.
Imagina. Você fique à vontade. A Moana, eu a conheci através de uma live, se eu não me engano, foi com o Mion, já tem algum tempo atrás, e aí eu fiquei muito curiosa, vi o seu perfil, acompanhei o seu trabalho, né, de divulgação da ACA, da mesa para ativação da Kundalini, inclusive tem aluna sua aqui que eu já vi, já fizeram essa mesa para mim, foi do babado. Nós temos também em comum, né, o sistema arcturiano de cura multidimensional. Então, assim, a gente só vai ampliando, a gente vai fazendo conexões assim com a nossa família, né? Nós somos seres estelares, né? E estamos aqui nesse trabalho lindo, maravilhoso, que a gente também está passando por processos de evolução. Mas é como se a gente tivesse assim, olha, eu já passei por isso, agora eu vou te ajudar também. A gente está querendo, né, puxar quem ainda não está nesse patamar, nesse nível, né? E a gente também está sendo ajudado por outros que já estão mais além, né?
O tempo todo, né? Na verdade, é uma troca, porque sempre que a gente oferece possibilidades para as pessoas, a gente também percebe um leque de opções, né? E é sempre troca, né? Por mais que a gente já esteja nesse caminho há algum tempo, sempre existe uma troca, sempre. Nossa, eu aprendo tanto com meus clientes. Tanto, não é?
Hoje, inclusive, depois de um atendimento, eu fiquei muito feliz pela expansão muito clara, muito. Sabe, a própria pessoa, ela já estava assim, ela disse, meu Deus, eu já estou aqui, né? Que eu já estou tão diferente, já estou vendo tudo tão diferente. E é uma vibração. Eu falei para ela, você não sabe quantas consciências, quantas pessoas você também ajudou a sair daquele lugar que você estava. Porque é energético, é quântico, né? E cada um que se cura, gente, por isso que eu falo, meu perfil tem assim, quando você se cura, você ajuda a curar o mundo. É isso, é essa onda que a gente causa.
A sua cura é a minha cura. Não tem como, somos todos um, muito além da empatia, né? Porque somos todos um mesmo. Pode ser, eu, por exemplo, sei lá, pode ser do mesmo fractal de uma mônada, a gente pode ser a mesma coisa, pode vir do mesmo. E assim como muito grande, uma pessoa que tem feito todo.
Eu acho que o seu áudio está cortando. Pessoal, vocês podem sinalizar se vocês estão tendo dificuldade de escutar a Moana ou se só sou eu?
Deixa eu colocar o fone. Melhora.
Vocês conseguem me dar uma...
E aí?
Uma notícia aí? Continua falando agora para ver se vai.
Ver se melhora.
Acho que melhorou.
Está pipocando. Ah. Vê se agora serve.
Está cortando.
Ainda
está? Ah, está cortando. Tá.
Vamos ver. Tem que dar um delayzinho, né? Até.
Oi, gente, que está entrando. Dilma.
Boa noite.
Dirlen, Naná. Olha quanta gente veio aqui na nave. A nave ainda não saiu, não, gente. Ainda tá. Mas o fogo já tá ligado. Oi, minha querida.
Boa noite, Anya. Que bom ter vocês. Então, eu ia falar de mim, né? Acabou entrando no assunto que a mulher fala pra caramba, né? Aí a gente acabou mudando o assunto. Vê aí se agora melhorou. Você tá me escutando bem agora?
Deu uma melhorada.
Tá. Eu acho que pode ser porque tá aqui a gente.
Tá chovendo?
Não, não tá chovendo, mas pode ser que tem muita gente usando a internet ao mesmo tempo. E aí a internet mais fraca um pouco. Tá. Falou que melhorou. Então, gente, meu nome é Moana, de nascimento. Muita gente me pergunta, esse nome é de batismo? É de batismo, não é nome de iniciação, não. Meu pai e a minha mãe escolheram esse nome por causa de uma divindade havaiana. Eles viram um filme, alguma coisa assim, e é esse nome. E é Moana mesmo, de verdade. Nasci Moana, né? Nesta vida estou Moana, né? Já fui muitas outras coisas e pretendo ainda ser várias outras, mas nesta vida estou Moana. Imagem está congelando também. Eu estou achando que a internet tá oscilando por causa dessa peça. Vamos ver.
Vamos lá, vamos pedir aí para nossa egrégora aí que está aqui atuar aí nesse esse probleminha aí elétrico,
E aí, depois de
eletrônico.
velha, a Naná tá falando que você é uma princesa. Depois de velha, eu virei princesa.
É mesmo.
Moana, que está perto dela. Será? Eu sei lá, fica no mesmo lugar de sempre quando eu faço live aqui no finalzinho.
Tá perto do computador, o computador tá ligado, que às vezes dá alguma
Não, não, não. Tá.
interferência.
Como chama no.
No tripé.
Forte, é muito bem.
Ah. É isso aí, amada.
Não deu, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos indo. Mas eu tô ouvindo também um chiado agora. Aí. Gente, será isso?
Beautiful Souls entrou. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda. Ana Bliss. Beautiful Souls. Ai, adorei esse nome. Nós todos somos almas lindas, né? É isso, a gente precisa olhar para esse lado onde nós somos totalmente luz. Oi.
Continua muito ruim.
Sim.
Nossa, eu vou sair. Vou
Tá
sair e
bom.
vou.
Tá. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Pedir para ela entrar de novo. Pedidos para participar? Não. É aqui. Vamos achar ela aqui. Achei, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem umas lives assim que o início é meio assim, mas é tão boa. Fica aí, gente, até o final, porque o negócio aqui vai esquentar. Vai esquentar os parafusos. Eu acho que a internet dela lá deve estar oscilando bastante, aí dá esse probleminha aí. Aí. Vem cá, vocês já ouviram falar sobre esse nome de hiperconsciência? Dragões da hiperconsciência. Andei pesquisando aí. Esse tema me pegou de surpresa, mas vamos ver o que que ela vai trazer, porque deve ser algo bem, bem interessante. Gente, deixa eu ver aqui. Ela não está conseguindo participar. Deixa eu mandar outro. Aceitar. Opa! Oi!
Ei.
Eu tava falando que toda live muito boa dá esse problema no início.
Aos problemas, a gente persiste.
É, não era. Bom, eu até usei a palavra errada, é só um obstáculo, mas sempre quando tem uma live muito boa, acontece essas coisas pra gente desistir, mas não desiste, não. A gente Não. Sabe que é bom, a gente vai entregar o que a gente se comprometeu.
Então, tava falando, né? Aí nasci Moana. Nasci numa família onde todo mundo era espiritual, todo mundo era espiritualista. O meu avô era um bandista. Sempre tive essa criação diferente, assim. Inclusive, ele não gostava de igreja, falava mal dos padres. Meu avô, ele era muito, muito rebelde. E a parte da minha rebeldia foi herdada dele. Então, velho, assim, era uma família que, se eu falasse assim, eu acordava e falava assim, ah, eu sonhei que eu tava voando em tal lugar assim, assim, que eu encontrei não sei quem, nananã. Aí a minha avó falava assim, ah, sim, você desdobrou. Vida que segue. Era normal, era um troço
que bom que normal. Que bom que ela sabia que era desdobramento, né? Porque tem criança que até hoje fala, mãe, fui isso, fui aquilo, não sei o quê, fui viajar não sei aonde, a mãe fala, ah, eu tava sonhando, eu só sonho.
Não, deixa de ser doido, não tem nada disso, é. Não. E aí... Cresci assim, mas por outro lado, era também uma casa onde a espiritualidade era muito mal canalizada, mal aproveitada, porque trabalhava-se com uma espiritualidade, mas não tinha um cuidado com o físico. Então, meu avô tomava uma cerveja e de repente ele incorporava. E aí é lógico que o que ele incorporava não era uma coisa mais das agradáveis, porque, né, já tinha virado algumas, comido um monte de carne. Então, assim, quando eu comecei a perceber isso, e eu sempre fui muito sensível, então eu comecei a perceber o peso disso, eu fechei.
Que bom que você teve essa percepção, né? Você conseguiu analisar isso daí e diga, opa, tem algo aqui que eu posso fazer diferente.
Eu tinha 17, 16, 17 anos. Então não foi por amor, foi por rebeldia. Falei, não quero essa porra, não. Sabe? Não quero ser... Esse povo é tudo louco da minha família, tô fora disso, não quero isso, não. Daí fiquei de mal mesmo, fechei, fui viver a vida, fiquei fazer um monte de loucura que jovem faz. E eu fui dessas adolescentes de fazer coisas bem legais, eu aproveitei bastante.
Experiências, né?
Experiências.
Olha aí, as escolhas e as experiências.
Exatamente. Então, foram 16, 17, 18, 19, 20, 21, até os 20, 19, 20, eu fiz de tudo um pouco. E aí teve um determinado momento que eu fui estudar teatro, eu sou atriz, então foi bem divertido também. E tudo isso, e no teatro eu percebia as energias. Eu percebi, Beli, é uma loucura. A gente acaba, às vezes, quando a gente desenvolve um personagem... A gente pode trazer uma determinada energia, um encosto. Eu percebia isso, mas não sabia o que fazer. Hoje eu já sei. Mas eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, não, gente, assim, isso aqui assim também não vai dar. Porque não tem esse cuidado. Se a gente for pensar o teatro, as artes cênicas e os rituais, né? Era uma coisa só. Fazia-se uma encenação, fazia-se... Uma devoção, um ritual, uma entrega, estava junto. Chegou a Igreja Católica e, pô, partiu as duas coisas. E aí a gente separa uma coisa da outra e o ritual fica sem a encenação e a encenação fica sem a ritualística. Ficam os dois faltando alguma coisa e foi justamente isso que eu percebi quando eu fui para esse campo. Falei, não, mas aqui também falta alguma coisa. Ainda não é isso. Boa noite para quem está chegando.
Boa noite para quem está chegando. Bem-vindos.
André, estou falando de teatro agora. O André é diretor e cenógrafo. Coisa mais linda, meu cliente.
Olha.
Vai ficar famoso. Guarda esse nome aí. Ó. Escreve esse nome aí que já...
André Gress.
E aí eu percebi nas artes cênicas, eu percebi também essa falta, a falta da ritualística, que às vezes deixa a energia que, com a qual a gente está lidando confusa, perdida. Ela não compreende. Então, eu falei, não, aqui também não dá. Porque como eu chego num lugar e eles vêm, vem espírito de tudo quanto é jeito falar comigo. É uma loucura. Tanto que um dos motivos que eu cortei foi esse, que eu não estava dando conta, eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Era muita informação, era muita interferência. E aí, acabei me afastando um pouco do teatro. Nesse período, né, que foi quando eu me desligo completamente da espiritualidade, corri mesmo, falei, não, isso não é para mim, eu não quero, assim, eu não quero. E aí eu fui também, teve uma etapa que eu fui em todas as igrejas que você possa imaginar. Todos os lugares de mesa branca a culto evangélico eu fui. Eu falei, não, eu tenho que achar um lugar que me cabe nisso. Bia,
É.
falava com...
É aquela coisa do homem, né? De pertencimento, né? Tem que se encaixar em algum lugar.
E da busca mesmo, porque eu olhava os lugares onde eu entrava, eu falava, não, não é isso. E eu estava realmente procurando uma coisa diferente, que eu não sabia o que eu estava procurando, mas eu sabia que eu não estava encontrando. Então, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, como é que chama? Aí se falasse comigo assim, ó, tem um pai de santo em tal lugar, assim, eu fui em tudo, Umbanda, Candomblé. Aí eu já morava em Belo Horizonte e eu continuava com essa mesma coisa. Falava, gente, não rola. Tem uma coisa nesses lugares que não rola. E quando a pessoa falava comigo assim, ah, mas não pode fazer isso, ah, mas não pode falar fazer aquilo, eu falava, ah, então eu não posso ficar. Porque...
É.
a maior.
Aí, olha só, eu acho isso ótimo você trazer, porque depois da gente passar por isso, a gente olha assim com outros olhos e a gente vê, né, o quanto de asa já cortaram a gente. E o nosso coração diz o tempo inteiro, não é aqui. Então não é aqui. Então não é aqui.
Exatamente. E eu
Ó, a
tinha.
Naná tá falando, nossa, parece que eu tô ouvindo a minha história. Já tem irmãzinha aí.
Busca dentro do meu coração, essa coisa incessante dentro do meu coração, por uma coisa que eu não sabia o que era. Mas eu sabia que não eram essas coisas. E aí fui trabalhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Tem jeito. E fui para dentro da caixinha aqui, ó, igual a Inês está falando, as caixinhas de
É, as
escondidas.
caixinhas de condicionamento.
Larguei absolutamente. Aí, antes dessa passagem, ainda tem uma outra coisa. Já estudando em Belo Horizonte, fui estudar, fiz artes cênicas, fiz design de interiores, não uso nenhuma das duas, quer dizer, artes cênicas ainda uso, ainda usei bastante, mas design de interiores foi só para ganhar tempo para terminar de fazer artes cênicas. Eu fui, Beli, numa casa que estava começando a falar de quântica, de quântica, de espiritualidade quântica. Eu falei, gente, o que que é isso? Não tinha internet, parênteses, né? Eu já quarentei. Não tinha internet. Não, quer dizer, tinha internet, mas não tinha esse acesso que a gente está tendo, né? Tinha o quê? MSN, que às vezes a gente estava online. Era caro, a internet era caro, não era simples assim.
É.
E aí uma amiga me chamou para ir nesse lugar. Era um galpão enorme. Eu nunca mais vi nada. Eu tinha algumas intuições, algumas poucas intuições. Isso depois que eu decidi que eu não queria mais. Quando adolescente, cara, eu via tudo. Quando eu era criança, minha mãe conta que colocava uma pedrinha nas duas mãos assim, eu acertava 100% das vezes. Eu falava onde que estava a pedrinha. Então, assim, eu tinha. A minha avó falava: onde é que está a minha caixinha de costura? Eu fechava o olho e falava: na gaveta tal, tal lugar, no tal armário. Teve uma vez que perderam meu
Ai, da
tio.
próxima vez eu vou, não vou chamar São Longuinho, não. Eu vou ligar pra você.
Umas duas Páscoas atrás, a mãe de uma cliente minha escondeu o ovo de Páscoa. deles e esqueceu onde tinha escondido. E eles estavam procurando a casa toda e não achavam. Eu falei, tá dentro de uma coisa de alumínio, que a gente também não vê assim totalmente, né? Falei, tá dentro de uma coisa de alumínio, é uma panela ou é uma lata, alguma coisa de alumínio. Pois ela revirou os armários tudo em cima, achou, tava lá dentro do troço. Eu tenho um tio que ele é
meio...
Eu tenho um tio que ele é peculiar, digamos assim. Vamos chamar ele de interessante e peculiar. E aí, ele teve uma época que dava muito trabalho. E aí, perderam meu tio. Meu tio sumiu na cidade. Quem achou meu tio fui eu. Falei, tava em tal bar, sentado em tal mesa. Isso eu tinha 9 anos de idade. 8 anos de idade. Sabia nem o que que tava fazendo. E aí foi crescendo, crescendo, desesperadamente, sem nenhum controle, sem nenhuma guiança,
orientação.
Orientação, sem nenhum direcionamento. Eu falei, não, povo, cortei. Aí a gente pula lá para a quântica, né? Voltamos em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, ele falou assim, ele estava com o microfone, estava todo mundo sentado, era um galpão muito grande, muita gente, devia ter umas 200 pessoas. Falei, gente, será que eu tô de novo numa igreja? Já sabia que igreja não resolvia o problema. Mas aí ele desdobrou na minha frente. Na minha frente não, na frente de todo mundo. Eu fui uma das pessoas que viu. Ele tava com o microfone, ele deu um passo, 3 passos atrás e os corpos dele foram vindo até encontrar. Quando ele fez isso, eu falei... Eu acho que agora eu tô achando uma coisa parecida com o que eu busquei a vida toda. Comecei a frequentar, comecei a ver, mas como nem tudo são flores, o cara era um picareta, mau caráter. Apesar de muito poderoso, de saber as coisas, acontece, né? Não aconteceu só uma vez na minha vida, e eu acho que acontece muitas vezes na vida de todo mundo. Fiquei. Mais uma vez, órfã, né, deprimida, achando que alguém tinha que me encontrar para me salvar, para me levar para uma espiritualidade que fosse diferente, que me arrebatasse o coração e que alguém fizesse alguma coisa por mim. Ninguém faz, né, meu amor? Ninguém faz.
Mas o universo...
Só quem faz é a gente mesmo. Como eu não tinha, e aí abriu, cara, abriu que eu saí, dia que eu fui, que eu saí desse lugar pela primeira vez e fui pra rua, eu comecei a ver tudo de novo com muito mais força. A pessoa passava por mim, eu via o passado, o presente dela, o futuro. Eu via a mulher grávida que passava do outro lado da rua, eu sabia que ela estava grávida. E aí, mais uma vez, eu disse. Essa pessoa que fez escolhas pessoais, escolhas da vida dele, da vida pessoal dele, que eu não concordava. E aí eu não achei legal continuar trabalhando uma espiritualidade com uma pessoa que, na minha opinião, naquela época era mau caráter. Hoje, não sei se eu diria assim novamente, mas naquela época foi o que eu fiz. E fechei de novo. Aí a vida começou a descer ladeira abaixo. Aí o bicho começou a pegar, porque a gente não compreende os sinais do universo, a gente não compreende que a gente é diferente. Jana, você tá aí? A Jana é amiga da minha filha. Ninguém, a Jana não sabia dessa história aí, ó.
Ó, de boca aberta aqui, amando. Que bom, que bom. Mas essas histórias são muito interessantes, porque a gente escuta pessoas assim em volta da gente se lamentando, principalmente nessa época, nesse ano, então, de 2022, que é um marco, é um divisor de águas. E a espiritualidade já está assim entrando a porta dentro, ela já está batendo assim. E pessoas que estão passando por processos de ladeira abaixo e não conseguem saber que isso é aviso, aviso, aviso. Olha, tem algo maior, tem algo maior. Sai da onde você está, entendeu? E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está querendo, sabe, sacudir todo mundo, mas a gente precisa respeitar o livre-arbítrio de todo mundo, né? É um processo muito delicado, né?
É tão delicado que eu demorei 30 anos, né? Eu demorei 30, 35 anos, porque
Ah,
quando.
fica tranquila, eu também só demorei 50.
Pois é. gente, dá tempo. Ó, quando começou a ir ladeira abaixo, eu comecei a namorar com o pai da minha filha, casei. Foi tudo muito rápido. Depois eu descobri que ele era um filho da puta abusivo. Foram 9 anos de casamento abusivo. E eu mantendo aquilo ali, mantendo aquela vida, mantendo aquela história. Comecei a trabalhar, e eu trabalhava tanto, eu trabalhava com produção de evento, porque eu me formei em artes cênicas, eu dava aula na Universidade Federal, dava aula de artes cênicas, mas eu não conseguia colocar o espetáculo para caminhar, porque não tinha produção. Comecei a produzir. É, então eu produzia, eu fazia, eu dirigia, eu fazia peça, era uma loucura a minha vida, assim. Para completar, comecei a fazer grandes festivais, festivais de grande porte. É, sabe quando assim, você estava no auge da carreira e largou tudo? Eu já estava na cidade administrativa, em Belo Horizonte, dando palestras sobre economia criativa. Economia criativa, assim, só resumindo rapidamente, é quando você consegue fazer um grande espetáculo com o mínimo de dinheiro possível. Você move a moeda da troca. Então a gente fazia os festivais, não eu sozinha, a gente fazia festivais enormes só com troca, não tinha dinheiro. Eu, quem tem o serviço que você precisa, pá, 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 pá. Então isso ganhou o mundo, assim, saiu no Overmundo, dei entrevista, tarará. Quando eu terminei esse último, e o ego foi lá em cima. E eu fiz um monte de acordos assim com a prefeitura, com isso, com aquilo, que hoje eu não faria. Mas na época eu achava que eu estava por cima da carne seca. O último festival, meu amor, eu terminei no hospital com fadiga crônica e pedra na vesícula e gastrite e tudo que você possa imaginar. Tanto emocional quanto físico, cheguei ao limite. É fadiga crônica, é quando você gasta todo o cortisol e você não produz mais cortisol, não tem o hormônio do start. E foi nesse momento que eu parei. Aí eu já não estava mais casada com o pai da Bia, já estava com agora. Falei com ele, vamos embora, porque se eu continuasse em Minas, eu ia continuar trabalhando. Eu tinha sair do lugar onde eu adoeci. Era a única coisa que eu sabia. Isso era muito forte em mim. Sair do lugar da onde eu adoeci. Daí eu vim para Arraial da Ajuda.
Bahia, gente, lugar do
Bahia.
cheiro.
As pessoas falavam comigo assim, mas você se adaptou? Eu falava, gente, se adaptar? Quê? É só deixar fluir. É maravilhoso.
Quer mudança boa, vai para Bahia, né?
Não tem paraíso. Não tô prometendo nada. Coisas boas e coisas ruins, como em qualquer lugar, né, Jana? A Jana tá aqui, tá aí também, é da Bahia,
Ó,
minha.
minha terra, a Dilma, eu acho que se ainda tiver aí, é daí também, eu acho. Que é o que eu lembro.
Chegou aqui, a Bia era pequena, a Jana que tá aí também, a Marina, irmã da Jana, manda beijo pra Marina. Jana, virou filho, criançada toda em casa, e eu parei de trabalhar. E eu parei de trabalhar durante uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. E daí eu descobri o que, que acontece. A fadiga crônica, ela não te dá nenhum mal-estar. Gente, quando eu falo ladeira abaixo, foi ladeira abaixo mesmo, é de verdade. Fora o financeiro, que já estava uma merda, sabe? Tudo, tudo, tudo desarrumado.
É em todos os pilares, é saúde, é relacionamento, é pessoal, é família, é tudo. Tudo fica tudo descambado.
É tudo. E a gente tem alguns pontos fracos, né? E eles vão justamente no ponto fraco. Daí eu parei. Eu falei, não, eu agora ou eu paro ou eu morro, né? Não tem outra opção. Tudo bem morrer, mas ainda não estava na hora, né? E daí eu parei. E aí, nesse momento que eu parei, eu, de alguma forma, precisei entrar em contato comigo. Precisei rever todos aqueles lugares que eu simplesmente fui ignorando e deixando para trás e fingindo que não me pertencia. Porque eu sempre soube que tinha uma voz muito mais forte que falava comigo, apesar de eu ignorar ela. Tinha um movimento espiritual muito forte dentro de mim, que ou eu ia deixar isso aflorar, ia entender. Eu tinha medo, eu tinha muito medo. Eu tinha medo, até porque também tem uma história de isso é para uma outra live. Mas eu também tenho uma história de abdução que é o que me deixou traumatizada. Quando criança ainda.
É, e medo é uma coisa que atrapalha muito a concretização de sonhos, né? Não, então, diga-se, é paralisa, né?
Medo paralisa, medo atrapalha tudo. E eu tinha muito medo, porque eu não entendia. Eu tinha medo porque eu não tinha conhecimento.
Exato.
O que atrapalha a gente nem é o medo, é a falta de conhecimento.
A falta de conhecimento, exatamente. É o desconhecido.
Se a gente, entre aspas, domina o assunto, porque dominar, ninguém vai nunca. Mas é no sentido de entender melhor o que está acontecendo. Moana, sinto isso desde criança, uma sensibilidade espiritual. Sim, Jana, meu amor, você é dos povos sereia, você é uma sereia. A gente tem inteligências no mar também, né? Por isso que você fala tão bem com o mar. A Bia também é, e por isso que vocês se dão tão bem. Da mesma família.
É, eu no começo eu não sei se a Jana estava aqui, que eu estava falando sobre elfos, sobre gnomos, sobre dragões, sobre todo unicórnios, né? Tem as sereias e tem uma porção de golfinhos e esses seres todos, né? E
São
ela vai
todos.
falar daqui a pouquinho, calma que ela ainda vai entrar nos dragões.
Gente, estou contando a minha história até eu conseguir chegar nos dragões, que é o grande ápice, né, da minha vida. Onde é que eu estava, Bel? Já esqueci.
Você estava quando você reiniciou tudo, que você viu que estava tudo ruim.
Morar no Arraial da Ajuda. Vim morar no Arraial da Ajuda. E parei. Fiquei por conta dessas crianças. Inclusive da Jana. Fiquei por conta que isso já se vão 10 anos, né? E aí eu precisei entrar em contato comigo. Sabe? Eu precisei parar e fazer o caminho de volta. Eu falei, não, não é isso. Não tá assim. Também outra maturidade, né? Já tava tipo 30 e 33, 35, por aí. E nesse momento, a Bia me apareceu, a Bia é minha filha, que agora está com 18 anos. Ela teve uma coisa que chama escoliose juvenil, que é muito rápido, de uma hora para outra dá uma, né? E aí eu pirei, porque a princípio foi complexo. Agora tá bem, mas a princípio aquela primeira, e veio junto com um monte de outras notícias também e tal. E aí, pra gente não pede, né? Mas pra filho, né? Pra filha, a gente faz qualquer negócio. E aí teve um dia que eu parei e falei, ô, me manda aí alguém para cuidar dessa menina. Tentei um monte de coisa, nada resolvia, nada melhorava. Me manda aí alguém para cuidar dessa menina, porque eu não sei mais o que fazer. E ela sentindo dor, porque o pior de tudo ainda era ela sentindo dor. Eu fazia acupuntura com uma moça que virou para mim e falou assim. Tem um monge vindo para cá, ele é osteopata, quiroprático, e de repente seria bom levar a sua filha. Falei, sim, claro, e eu já ligada que eu tinha pedido, né? Falei, sim, então vamos marcar. Marquei a consulta para ela, consulta para mim, que eu sou boba nem nada, né? Não ia ficar fora disso. Fez a consulta, ele alinhou. Ela não sente mais dor, não sentiu mais dor, ficou maravilhoso, continuou fazendo os outros tratamentos, mas isso deu um diferencial assim na qualidade de vida dela. Porque uma menina com 10 anos sentindo dor o tempo todo, sabe? Tava judiando, tava. Porque eles judiam a gente de qualquer forma, gente. É bom a gente prestar atenção e perceber logo que alguma coisa tá errada do que esperar chegar que eu esperei. Né?
É, a gente fala, né, que o corpo fala. Escuta quem quer, né?
Puta, quem quer? Foi Beatriz, minha filha, no monge, saiu ótima, maravilhosa, parará, passou, e a consulta era 1 ou 2 dias depois, não sei. Fui eu. Ele abriu o campo, colocou a mão em mim e falou assim: você é a reencarnação da mesma tribo que eu. Falei, oi? Eu fumei na adolescência. Pensando que sou eu toda errada.
Errada não, a gente aqui tem essa crença, né, de errado, de certo, de bom, de mas mal.
Era assim que eu via,
é,
né?
É o que você fez, tá?
E aí ele virou e falou assim, é justamente por isso. É porque a gente é humano. Tu não é ser certo ou errado. É ser humano. Aí eu falei sim. Mas e aí? Ele falou, não, aí só tô te contando que você é a reencarnação de uma tribo dos povos dragões que vem de tal lugar assim, assim, chama as montanhas lá da China, chama Kunlun. A gente fala Kulun. É, se alguém quiser alguma referência, Punhos de Ferro pode dar, que é um seriado da Netflix. O lugar onde ele cai é essas montanhas.
Qual é o nome do seriado?
Punhos de Ferro.
Punhos de ferro, ok.
Acho que é sem S, acho que é Punho de Ferro.
Aham, vou anotar aqui.
Punho de Ferro. É, lógico que é fantasioso, mas dá uma noção do que dos povos dragões. Porque assim, a gente tem os povos dragões encarnados e os povos dragões desencarnados. Né? Então, esse o Punho de Ferro traz essa noção dos povos dragões encarnados. E aí eu fiquei com isso na cabeça, no coração, na verdade. Eu fiquei com isso no coração, porque no coração eu sentia que era, mas na cabeça eu falava assim, o que esse monge quer de mim? Dinheiro não é, porque eu não tenho.
É, a mente começa a achar caminho aí, né? Oi, Marlos. Bem-vindo, Marlos.
A gente de toda forma. Ei, o Rodrigo tá aí. Marlos também. Oi, gente.
Oi, gente.
E aí, passou o tempo e aquilo ficou no coração. E eu tava em outra caminhada, assim, sabe? Eu tava experimentando outras coisas. Mas mesmo assim, aquilo não saía do coração. Ficava ali, tal, né? E fiquei sabendo que uma aluna desse monge, que também é a reencarnação dessa mesma tribo, ia fazer um atendimento. E eu marquei. Ia fazer atendimento com esta técnica, né? Não esta técnica, parte do Hiperdragões. Porque eu peguei várias técnicas e misturei, juntei em uma. Marquei, né, uma regressão. E cheguei para ela e falei, eu quero ver esse Paranauê de ser reencarnação lá. Ô, Fia, eu caí na tribo no momento que a tribo estava sendo dizimada pelo governo chinês. Porque houve uma... Acabaram com todas as tribos naquela época, na 1930, a Revolta Cultural. Acabaram com todas as tribos que, por causa da indústria farmacêutica, que a gente não usa remédio, né? Então, e também por causa de território, né? Briga de território. Vários motivos. E aí eu vi todo mundo morrendo, vi uma loucura, vi quem matou e eu conhecia uma... pessoas, foi terrível, eu chorei 3 dias.
É uma dessas causas, assim, da gente não ter um acesso, que não é uma coisa, assim, automática da gente, né? Foi apagado por isso, por causa dessas coisas, assim, que a gente pode ter feito no passado. E não vale a pena você ir lá para saber que você foi o malzinho, né?
Ai, mas...
Ou...
Mais é ou menos. Esse... Ajuda a liberar muito, porque eu tinha uma revolta dentro do meu coração por nada que depois de ter visto isso, passou.
É. Mas a gente precisa ter maturidade, precisa ter entendimento, conhecimento para poder curar isso. Porque a verdade cura, sim. Mas você precisa ter essa maturidade para entender os processos e que aquilo é uma coisa que reverbera hoje, né? Que você traz na tua fita de DNA, naquelas hélices apagadas aí, que a ciência não conseguiu ainda definir, mas que tá lá, né? São vivências suas, né? De ancestralidade.
A gente é um acúmulo de memórias, né? A gente vai acumulando memórias, e não só memória nossa, da nossa vivência aqui, memória das outras mônadas também, porque a gente tem o tempo todo essas mensagens, né? E aí, quando eu saí dessa consulta, eu falei, é isso que eu quero fazer. Apesar de estar extremamente triste, de estar chateada, porque algumas pessoas que estavam envolvidas no plano para acabar com todas as tribos, eu conheço, fazem parte da minha convivência. Então, isso estava tudo misturado, mas uma coisa eu tinha certeza. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E eu passou um tempo, fui estudar com esse monge, estudei com ele 2 anos, e eu falava com ele assim, você sabe que eu vou ser a maior do Brasil, né? Ele falou do mundo, ele falava do mundo. Eu falei, você sabe que você está me entregando uma coisa que eu vou trabalhar com essa coisa, né? Você sabe que vai ser grande. E assim foi. Quando eu terminei, eu terminei o estudo, porque é um estudo longo, não é um estudo curto, é iniciático. São vários retiros até a gente chegar, não é? É bem mais complexo do que o que a gente está acostumado aqui, com as mesas, com a arca. Tanto que eu já estou dando aula, né, da técnica dos hiperdragões, e são 6 meses, que foi o que eu consegui fazer condensando em menos tempo para poder soltar a galera para trabalhar. Porque não adianta, velho, a gente soltar a galera e falar, ah, mas eu não sei fazer. Um monte de gente chega para mim assim, eu faço um monte de curso, mas eu não sei fazer. Então tem que estudar. Tem que estudar.
E fora que hoje em dia também você tem a ajuda, né, da internet, né, de você poder fazer à distância. Antigamente era tudo presencial, então dificultava também, né? Então hoje você já tem mais artifícios para você também fazer em menos tempo, você pode, né?
Exatamente. Aí terminou, né? Aí eu estudei. Só que essa técnica, ela é maravilhosa, mas ela é muito difícil. Ela é
É
extremamente
difícil, não. É aquilo que você falou, né? É uma coisa que tem uma excelência, tem uma. Vamos dizer, ela é mais complexa porque exige mais de conhecimento, exige mais de dedicação, exige mais de você para burilar, né? Você ir mais profundo. Não é uma coisa assim, né?
É uma técnica que, como é que eu vou falar? É uma técnica ancestral, é uma técnica dos povos de Lemúria, os dragões, eles são remanescentes de Lemúria. E para essas pessoas era muito fácil, muito tranquilo, porque eles estavam o tempo todo conectados. Eles se reconheciam o tempo todo conectados. E a gente perdeu isso. Então, a gente não adianta entregar essa técnica para uma pessoa que ainda não está dando conta disso. Precisa primeiro se reconhecer, precisa primeiro entender. E eu
Ter
percebi
aquela
isso.
mestria, né? Fazer entrar naquela mestria daquela da própria energia para poder também poder fazer isso para outros.
Técnica é coroa mística, é uma técnica taoísta. E eu percebi que até para eu atender era mais difícil, porque é um troço, é uma espécie, são sopros, você sopra a consciência, joga a consciência da pessoa para as outras vidas, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Mas não tem nenhum lugar assim onde se pegar, é muito solto. E aí eu percebi isso, aí eu fui estudar hipnose, registros acásticos. Hipnose quântica, tudo que envolvia esse mundo. Para eu trazer, porque não tem apostila, é tudo tradição oral, não tem nada escrito.
Essa viagem, né? É a viagem na linha de tempo, é isso?
Isso, que a gente faz com os hiperdragões. Aí, o que que eu fiz? Eu estudei um monte de coisa, fiz um monte de curso, fui em vários lugares. Juntei várias técnicas e cheguei a essa técnica que eu chamo de hiperdragões, que é a técnica de hiperconsciência. É uma técnica que, assim, é uma junção de várias coisas, mais canalização, e que eu consigo trazer de uma forma que é muito mais possível de eu ensinar e das pessoas aprenderem. O que é esta técnica, né? O que acontece com essa técnica? Gente, se eu estiver muito rápida, vocês me falam também. Você também, Beli, porque eu vou.
Não, tá tranquilo, tá tranquilo.
Tem alguma.
Pelo menos para mim, o pessoal que está aí acompanhando pode falar aí também. Tá dando para acompanhar, pessoal?
Então, e aonde entram os dragões nisso, né? Essa linhagem da qual eu faço parte, esse monge com quem eu estudei, não só monge, estudei com outras pessoas também. Eles são reencarnação, esse monge é reencarnação, eu sou reencarnação dos povos dragões da China. Não necessariamente da China, a gente estava ali entre Tibete, Himalaia, assim, que ali, né? Eram monges nômades, então ficava andando na neve, pensa nisso. E monge alquimistas, né? Bravos, bravos. Bom, o que é a técnica, né? Como a técnica funciona? A gente tem duas principais conexões com o divino, que é o nosso terceiro olho e a amígdala cerebral, que fica aqui atrás, que a gente chama também de cérebro reptiliano. Tem pergunta ou tá tranquilo, Beli?
É, aqui, olha, uma pessoa comunicadamente. Fui atendida recentemente pela Moana e simplesmente amei. Ah,
ai, obrigada.
Aqui só tem show.
Bom, então a gente tem o terceiro olho, né, pineal, que faz isso aqui e se conecta aqui atrás com o nosso cérebro reptiliano. Essa parte é para abrir, para conectar. Esta parte é para fechar. É para manter a gente vivo. É a parte do nosso cérebro responsável pela nossa sobrevivência. E aí, Eric, eu sei que é você, amor. É responsável pela nossa sobrevivência. É o cérebro que fala assim: toma cuidado. Ei, Leozinho!
Oi, Léo! Bem-vindo!
Cuidado com o carro, senão ser atropelado. É o cérebro instintivo. Extremamente importante para a nossa vida. Mas também é a parte do cérebro que nos afasta do sutil, que nos aterra, que deixa a gente achando que não tem conexão, que temos, né? Então, quanto mais prática a pessoa é, quanto mais pragmática a pessoa é, mais ela tem mais ação no cérebro reptiliano. Quanto mais sutilizada, conectada, né? Que o povo fala que é doidão, é tranquila, de boa.
É muito zen.
Está usando a parte da pineal. O que a gente faz com a técnica? A gente adormece o cérebro reptiliano, tira ele de ação e abre a pineal. Com isso, a gente navega na linha do tempo. A gente abre o Akasha, os registros, né? Que fica, tudo da nossa vida tá no Akasha.
Uhum. Então, a gente
abre os registros akáshicos através dessa. E aí a gente vai abrindo e fechando portais. Então, por exemplo, a Beli quer saber o que aconteceu entre ela e o filho. Então, a gente vai abrir esse portal e vai acessar que aconteceu e liberar, né? Porque, igual eu falo, não tem nenhuma dançarina de hula-hula precisando ser liberado. O que a gente precisa liberar é quem está em sofrimento.
É.
Vai resgatar. Nossa,
Exatamente.
o que faz? Opa! As nossas memórias de outras vidas.
Acho que é o microfone, ficou pifado de novo aí, tá dando, cortando.
Tá cortando?
Ah, voltou.
Tô. E assim surge a técnica de hiperconsciência, que é um apanhado de várias técnicas. E eu atendo e dou aula. Que tiro foi esse? Pois é, Léo, o celular quase caiu no chão. Pegar.
Ai, ai, ai. É o foguete que já foi lançado, né? Que não tem ré.
E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês querem saber mais sobre a egrégora dos dragões? O que mais você quer saber, meu?
Ah, sobre a egrégora é bacana.
Tá. Então a gente tem os dragões que estão nas cidades espirituais dos dragões, né? Eu vi uma vez, por exemplo, no Egito, eu fui ver se eu já tinha estado no Egito, porque eu adoro e tal, né? Porque aí depois que você aprende a técnica, você vai, você volta, você consegue surfar.
Fazer essa viagem, né?
E eu via o Egito, eu me sentia no Egito, mas era como se eu tivesse, como eu estava num lugar mais, acima, era cidade espiritual. E tinha um dragão, outro ser.
Começou a cortar de novo, Mona. Deu
Tá.
som.
Vamos. Vou tirar o fone. Tira. Vê se melhora.
Acho que melhorou agora.
Em qual dimensão eles estão? Eles estão em todas as dimensões, Léo. Eles vão de cima até embaixo.
E qual é a diferença, Moana, que essa técnica tem, por exemplo, para quando você trabalha com os próprios registros acásticos, que também te permite fazer essa visita, claro que com a permissão, né? Existe toda essa esse protocolo, né, da gente poder também acessar tudo com permissão. O que que diferencia essa técnica aí dos dragões da hiperconsciência para uma técnica de registros acásticos?
Uma das primeiras coisas é a egrégora, né? Que é a egrégora que ampara a gente, é a egrégora dos dragões. Então a gente consegue ir a lugares mais profundos, porque além de acessar o Akasha, o Akasha às vezes ele não nos permite ir tão profundamente em lugares que às vezes a pessoa está. É mais a gente até por proteção. E com os dragões a gente consegue porque é forte, né? A egrégora é muito. Além disso, eu não consegui acessar os extraterrestres com o Akasha. Eu consigo acessar extraterrestres, né? Acessar assim, arcturiano, camadas mais, tanto mais densas quanto mais sutis. Leva a gente para lugares mais
Distantes, vamos dizer assim.
antes, talvez. Se alguém já tiver feito a registro Akasha, que fez hiperconsciência, conta pra gente também o que vocês acharam. Eu nunca fiz essa pergunta, mas é uma boa pergunta. E nos permite, aí a gente tem também, além, né, o que nos permite, retirada de chips, implantes, cirurgias etéricas, afastamento de obsessores. Nossa, é uma infinidade. Outro dia eu recebi um chamado de era um navio negreiro que estava afundando, e um homem falava comigo assim: Ô dona, aqui tá muito ruim. Ajuda nós desse jeito. Aí eu falei, tá, mas como? Na hora ele me mostrou a imagem de uma das minhas alunas. E aí eu falei com ela, tem antepassado, que já negro, nanana? Tem. Eu falei, então vamos lá. Então os dragões, eles trazem pra gente uma abertura de campo ainda maior.
Olha,
Os
aqui
arturianos.
o Léo perguntou se os arcturianos trabalham com dragões.
Em determinados momentos sim, em determinados momentos não. Por quê?
Ah.
Porque os dragões descem para o umbral. Dragão trabalha no umbral, arcturiano não.
Arcturianos não. E é interessante porque mais e mais agora a gente está tendo contato com muita técnica para trabalhar. Todas essas questões, retirada de implante, de chip, de retirada de encaminhamento, né, de obsessores, tratamento, gente, desbloqueio, é muita gente doente, mas é doente num sentido assim, é emocional, é mental, é físico, e tem muita ferramenta, né? E assim, uma dessas ferramentas da Hiperdragões. É através da cura pela verdade. Por quê? Porque você acessa as situações que levaram você a nessa vida aqui, carregou, né, com você toda uma história, tudo aquilo, e fica gravado no nosso corpo sutil, do corpo mental, do corpo emocional. E a gente acaba trazendo para essa vivência, a gente acaba vibrando essas energias, e aí a gente vive isso através dessas experiências que a gente está tendo, mas quando a gente escolhe, né, mexer nessa ferida, saber o porquê que está doendo, reconhece, né, o reconhecimento. Quando é que você vai no médico? Quando você reconhece alguma dor, alguma coisa que você tem que ir no médico para tratar. E isso acontece, a gente precisa fazer esse reconhecimento, acolher aquilo e não resistir, porque quanto mais resiste, mais a paulada vem. Então a gente fala, né? Ou vai curar pela dor ou pelo amor. Então vamos acolher, entender o porquê para a gente passar para outra e sair daquele lugar, né? Tem uma observação aqui. Dragões são densos, então? Na retirada de implante não há um trabalho dos draconianos, reptilianos e greys?
Dragões não, a gente tem.
Não, você está misturando as bolas aí.
É, para ela. A gente tem, sim, os dragões, a ordem dos dragões negros, que são os magos negros, né? Se está encarnado, são os magos negros, se está desencarnado, são dragões negros. É, então, tem dragões do mal, vamos chamar, não tem bem, mal, certo e errado, né? Mas tem dragões que fizeram outras escolhas. Tem. E tem a maioria dos dragões, né, do lado da luz, descem, eles fazem vários trabalhos. O que são os dragões? Os dragões, eles são os arquitetos do universo. São eles que criaram, eles construíram o planeta Terra. Como? Através dos elementos: terra, água, fogo e ar, e o éter, né, que é o caos.
Quinto elemento.
Uhum. Então, a partir desses elementos, se cria o planeta. Então, isso é o que os dragões, como eles trabalham com todos os elementos, eles transitam por todas as realidades. Como eu já disse, de cima, embaixo, de um lado e do outro. Então, tem dragões da luz que trabalham nos umbrais densos. Não quer dizer que o dragão seja denso. Quer dizer que o dragão dá conta dessa energia. Eu trabalho 80% da minha vida nos umbrais. E tô aqui linda, leve, porque a gente sabe o que fazer, a gente faz.
Exatamente.
Tá fazendo.
É.
Os dragões são, a energia primordial vem dos dragões. Bom, draconiano. Draconiano é uma outra ordem, é uma outra galera. É uma galera que escolheu fazer coisas que não são tão agradáveis. E não tem draconiano em ascensão. Draconiano é bicho ruim, né? Draconiano...
Precisa de luz, é falta de luz, é muita falta de luz e amor no coração. Vamos dizer assim.
Os draconianos encarnados estão na política, na
igreja. Sistema financeiro.
Sistema financeiro, na Matrix, né? Dominando a Matrix, parte dele. Os draconianos desencarnados estão em outras orbes, comandando também. Existe uma correlação. Do mesmo jeito que eu me comunico com o dragão, o draconiano se comunica com o draconiano. Reptilianos já tem muitos em ascensão. Muitos, muitos. Eu trabalho com reptilianos, tem reptiliano que já está trabalhando e tem os reptilianos que não estão em ascensão. Reptilianos encarnados, por exemplo, Rainha Elizabeth é uma reptiliana encarnada. E existem vários e vários outros. E tem os reptilianos desencarnados. E é isso. Do mesmo jeito que eu me comunico com dragão, com sereia, com unicórnio.
Gnomos.
Pessoas se comunicam com a egrégora da qual elas fazem parte. Será que eu expliquei?
Olha, explicou. Eu entendi. Então... Mas é tudo assim, né? A gente aqui tá num bate-papo, é uma coisa assim, bate-bola. Quem quiser mais aprofundamento, a gente pode... vocês podem entrar em contato direto ou agendar uma sessão, né? Procurar a Moana para esse tipo de trabalho lindo, maravilhoso, liberar, né? Coisas aí do fundo do baú. E assim a gente vai. A gente aqui, inclusive no perfil, a gente tem esse propósito, né? De trazer pessoas, de trazer temas, para expandir, para tirar todo mundo de um lugar e botar para outro. Melhor.
Exatamente.
A gente expandir, né? Trazer conhecimento para vocês, que vocês se afinizem, que façam mexer alguma coisa aí dentro, né? Para vocês se mexerem, para vocês evoluírem. A gente está aqui é para fazer essa mudança. botar a mãozinha com você e falar assim, ó, vem comigo que é por aqui. E você pode escolher também qual o caminho dentro dessa árvore, né, de tantas possibilidades, né? É, como é que ela é uma reptiliana? Olha, isso aqui agora não vai ser assunto da live de hoje, tá? Desculpa, mas a gente depois pode responder você no privado, tá bom, Silvio? E olha só, a gente já tem 1h35. Eu queria saber, Mona, você tem alguma outra contribuição para dar, além dessa história linda que você trouxe? Porque, assim, essas mensagens subliminares da vida de cada um, e quando a gente desperta, quando a gente compartilha essas dores, e a gente diz para a gente também está passando por isso, a gente também está nesse processo. Ajuda o outro a ver, pode não ser a mesma situação, mas é para o outro ver que tem jeito, gente, tem jeito, que não está faltando agora é ferramenta, é agentes da luz, trabalhadores da luz, ferramentas mil, basta vocês se abrirem. Hoje eu falei muito sobre isso, o quanto vocês se abrem para receber a cura, porque a cura é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro, é o quanto vocês se abrem para receber, né, Mona? Porque a gente pode dançar tango com o dragão na sua frente, mas se você não estiver aberta para dançar o tango, não vai adiantar. O dragão pode dar a cambalhota.
Exatamente. E é isso, né, gente? Os dragões, eles trazem pra gente se a gente for pensar ali no Yin, no Yang, né? Yin e Yang, né? Não é Yang, é Yang. Mas, enfim. Traz pra gente essa certeza é uma palavra forte, mas esse entendimento de que somos luz e sombra, né? De que não estamos o tempo todo felizes e bem, e de que também não estamos o tempo todo tristes e não somos luz nem somos sombra, somos os dois, né? No pretinho tem o branco, no branquinho tem o preto e um complementa o outro. Então, estamos, e os seres, todos os seres, os draconianos, os reptilianos, os dragões não, mas os outros sim, estamos em evolução, em processo de expansão de consciência. Né? Então, que eu posso dizer? Obrigada, meu amor, pela oportunidade.
Eu que agradeço, gratidão imensa, porque só da gente estar aqui, só das pessoas estarem aqui com a gente também tem que agradecer, porque quem está aqui ao vivo e quem vai ver depois também faz parte dessa egrégora que está aqui, está somando a energia, está levando expansão para muito mais pessoas, e isso aqui é muito. É benéfico, gente. A gente pede que vocês depois encaminhem esse vídeo para colegas, para escutarem. Às vezes a gente desperta uma pessoa através de uma live dessa, que escuta uma palavra, uma situação que passou igual e assim vai buscar ajuda, né? Vai buscar por onde. Poxa, é mesmo, né? Minha vida está assim, assado. O que eu posso fazer? Por onde eu começo? Gente, a gente está aqui. Entre em contato, tem muita gente aí para ajudar, para dizer, porque esse autoconhecimento faz a gente despertar, faz a gente ir na ferida para a gente tratar.
Exatamente. Me coloco à disposição. Deixa eu dar um recadinho.
Claro.
2 de junho, a gente vai ter um aulão do ACA, uma aula gratuita. A gente vai falar muito sobre chips e implantes, os pontos principais onde eles gostam de colocar os chips e os implantes. Eu acho que é uma aula que pode ajudar na expansão de consciência, para a gente entender quando, como somos controlados.
Que tal a gente fazer uma live sobre chips e implantes, hein?
Podemos, tá?
Acho que vai, o pessoal vai entender, assim, deixar claro, assim, botar em letras garrafais, assim, né? Para o pessoal entender de onde que vem.
Podemos sim, é bem interessante. No curso de hipnose também, todos os tipos, todos não, a gente não acessa, né? Mas os que a gente consegue acessar, a gente aprende como retirar no ar também, porque
tá cortando.
Os chips, os implantes, controlam a gente de uma forma que a gente não tem noção.
Não tem ideia. Exato.
Então, é isso. Estamos aqui. precisar, chama lá no Insta.
É isso, gente. Super obrigada pela participação, Moana. É um prazer te ter aqui no espaço, contribuindo. Assim, o espaço é seu, é de todo mundo. É só quando quiser também, é só a gente se falar. E aí, assim, olha, a gente conta com a participação de vocês para encaminhar isso, para dizer para o Instagram: olha, esse conteúdo é relevante. E aí vamos nas mãozinhas aí dadas para despertar outras pessoas, né? É isso que a gente pede, essa união aí nas asas dos dragões.
E vamos que vamos, vamos
Vamos
voar.
que vamos, isso aí.
Sem ideia.
Vou gravar agora. Um beijo para você no seu coração, um beijo de todo mundo aí. Tenha um ótimo final de semana e até a semana que vem. A gente vai ter uma live também com uma convidada que vamos falar sobre o Tantra, sobre a sexualidade consciente. Olha que
Lindo.
bacana esse tema, né? Então, até semana que vem, gente. Um beijo, gratidão aqui pela presença.